Boa noite, irmãos. Semana passada nós estudamos sobre Sansão no tema Servos Improváveis, ou seja, servos que não reúnem as qualificações, todas as qualificações exigidas para servir a um Deus santo e perfeito. Então vimos sobre Sansão. O homem que depois de cego teve sua visão aberta por Deus, e como Deus o usou, mesmo com seus defeitos morais graves, para ali diminuir a influência dos filisteus e libertar o povo oprimido. Depois Deus o humilhou, trazendo para perto de si, e o seu fim foi memorável, e como Deus usou isso para a glória dele. Hoje vamos ver sobre o profeta Jonas, que ao contrário de Sansão, que era lascivo, mundano, Jonas era um profeta de Deus, um profeta dedicado. O seu serviço como profeta não está só no livro de Jonas, tem uma menção dele em 2 Reis 14, 25, em que há um cumprimento de uma profecia dele sobre a restauração dos limites do território de Israel. Jonas, portanto, não era um servo moralmente desqualificado. Não era como um Sansão, um servo que guardava somente aquela formalidade exterior da sua religiosidade, ou seja, o seu cabelo que não era cortado. Era a única parte do voto de Nazireu que ele guardou. Jonas é uma daquelas histórias preferidas das crianças, por causa da coisa tão inusitada de alguém ter sido engolido por um peixe. Por incrível que pareça, a gente pode encontrar relatos atuais de pessoas que foram engolidas por peixes ou baleias. Basta fazer uma pesquisa na internet, vocês vão ver notícias sobre isso. Claro que a pessoa não passou 3 dias no ventre do peixe. E esse aspecto é algo que deixa a história de Jonas bem singular. Algo que somente o Senhor Deus poderia fazer. Alguns estudiosos, analisando o caso de Jonas, dizem que pelo tempo que ele passou no ventre do peixe, o seu aspecto quando ele saiu era assim meio fantasmagórico. A pele esbranquiçada, corroída pela acidez do estômago do peixe, parecia assim um zumbi. O fato curioso é que os ninivitas, os homens que ouviram a pregação de Jonas, eles criam num deus chamado Dagon, assim como os filisteus também criam nesse deus. E esse deus tinha uma forma metade homem, metade peixe. Agora, vamos juntar as informações, né? Os ninivitas, que acreditavam nesse Deus, metade homem, metade peixe. Um profeta que foi engolido por um peixe, ficou 3 dias no estômago do peixe. A aparência de Jonas, que era como um zumbi. E a mensagem que ele trazia, que Deus iria destruir aquela cidade em 40 dias. Deve ter sido algo muito assustador. Nossa série desse mês, essas 4 pregações, tem esse tema Servos Improváveis. Mas alguém poderia pensar, mas Jonas não era assim tão improvável, ele já era um profeta de Deus, já era um profeta dedicado a Deus, tinha um senso de justiça muito apurado, muito aguçado. Mas a gente vai ver, quando chegar no capítulo 4, a gente vai fazer um estudo panorâmico do livro, vamos ver no capítulo 4 que o seu senso de justiça, que era muito aguçado, trazia para Jonas um aspecto de falta de misericórdia. Um profeta que recebe a ordem de pregar em Nínive, mas um profeta que não queria que os ninivitas se arrependessem. Um profeta que não queria que o povo se arrependesse e fosse poupado. Queria, na verdade, que Deus destruísse a cidade com todos os seus moradores. Alguém que pertencia a Deus, que tinha intimidade com Deus, que Deus falava com ele. Alguém que, sendo judeu, conhecia a lei, sabia da misericórdia de Deus, mas não queria que Deus usasse dessa misericórdia com o povo pecador. Queria que o povo fosse condenado à morte. Curiosamente, nesse capítulo 4, a gente vê Jonas se compadecendo de uma planta. O mundo de hoje também é meio esquisito nesse aspecto. Coisas estranhas como essas, né? Alguém que valoriza uma planta ou um pet acima das pessoas, especialmente daquelas pessoas que carecem da nossa misericórdia. Se alguém que foi alvo da misericórdia de Deus, que recebeu a misericórdia de Deus para com outras pessoas, não usa de misericórdia, mantendo uma aparência de piedade, não há outro nome para isso, senão hipocrisia. Isso fica bem evidente se, ao invés de ter misericórdia com pessoas, temos misericórdia com plantas, pets e outras coisas que nós temos pena. Hipocrisia e religiosidade andam assim bem juntinho, um do outro. São como faces de uma mesma moeda. Por isso o Senhor Jesus muitas vezes repreendeu os religiosos de sua época por causa da hipocrisia. O capítulo 23 de Mateus é assim bem especial nesse aspecto. Se alguém quiser estudar sobre religiosidade, fazer uma relação com hipocrisia, capítulo 23 de Mateus é uma fonte primária. Alguns versículos que eu extraí desse capítulo assim, são famosos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, 33. Todas essas citações do capítulo 23. A religiosidade hipócrita, então, ao invés de aproximar a pessoa de Deus, tem um efeito contrário. Por isso que Jesus disse também: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, 13. E também diz: rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Mateus 23, 15. Só para a gente ter uma ideia, nesse capítulo 23 de Mateus, a expressão ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, só nesse capítulo, essa expressão aparece 7 vezes. Irmãos, diante da apatia da igreja do Senhor, de maneira geral, que vive uma vida de evangelho assim muito superficial, que não exercita a misericórdia como a gente aprende nas Escrituras, eu desconfio que essa situação que Jesus tanto repreendeu seja a situação de boa parte de nós, os crentes, de maneira geral. Nós nos esforçamos para seguir uma religião, as regras de uma religião, de uma igreja, até buscamos a Deus com sinceridade, mas passamos ao largo do ferido na estrada. Aqui, parafraseando a parábola do bom samaritano. Sabemos textos bíblicos de cor, conhecemos centenas de hinos, louvores, mas na hora de exercer a misericórdia, na hora de compartilhar amor e esperança em Cristo com aquele amargurado, com o desesperado, na hora de visitar o doente, o preso, o órfão, a viúva, não dispomos de tempo nem disposição. E a religião meio que nos justifica, pois em nossa cabeça a gente compensa nossa falta de amor, nossa omissão no exercício da misericórdia com longas e bonitas orações, com nossas práticas religiosas. Claro que eu não estou aqui desprezando a frequência aos cultos, a fidelidade nos dízimos e ofertas, as orações, os cânticos, de maneira alguma. Mas é que deveríamos fazer essas coisas sem esquecer aquelas. E voltando para Jonas, é nessa religiosidade sem misericórdia que nós o encontramos. E é por isso que Jonas também é um servo improvável. E por isso também que nós somos servos improváveis quando agimos sem misericórdia. É preciso, às vezes, um milagre para amolecer o coração de um servo hipócrita com espírito religioso, para que esse servo saia do seu egoísmo a fim de perceber a necessidade do outro e exercer misericórdia. Mas Deus é especialista em milagres. Da minha parte, eu reconheço as minhas próprias dificuldades. Às vezes, eu preciso de um esforço dirigido, consciente, para vencer o meu egoísmo, quebrar minha rotina um pouco e agir. Ajuda nesse processo eu relembrar quem eu era, um pecador que fui alcançado por Deus, fui tratado. Claro que eu sei, nós devemos jogar nosso passado no passado, é isso que a gente aprende, tudo novo depois de Cristo, mas não vamos jogar tão longe ao ponto de nos esquecer que fomos alvo da misericórdia da parte de Deus. O cenário aqui em Jonas é na cidade de Nínive, capital da Assíria. Estava junto ao rio Tigre. Fala-se que foi construída por Nimrod, que foi provavelmente, alguns especulam isso, provavelmente o responsável pela construção da Torre de Babel. A cidade de Nínive, segundo Jonas capítulo 4, 11, tinha 120 mil pessoas. E eles eram conhecidos por sua brutalidade, perversidade. Eles chegavam a mutilar, empalar, cortar as cabeças dos inimigos, botar na porta da cidade. E representavam um risco real para Israel. Tinham aquela fama de terroristas assassinos. E, de fato, algumas décadas depois dessa história de Jonas, foram os assírios que conquistaram o Reino do Norte. E essas tribos foram levadas cativas e nunca mais voltaram. Um século depois, mais ou menos, o profeta Naum condena Nínive. E ela foi completamente arrasada pelos medos em 612. Como é que Jonas foi convencido a se arrepender? Vamos abrir o livro de Jonas, lá para o profeta Jonas. Sabemos que ele recebe a ordem de Deus, mas decide ir para um lugar oposto, pega um barco e vai para o lugar oposto ao que o Senhor tinha enviado. Ou mandado ele ir, no caso Nínive. Então vamos lá para o capítulo 1, versículo 15. E vamos ler até o 2, 2. Jonas, capítulo 1, versículo 15 até o 2:2. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja, Senhor Deus, porque o Senhor nos deixou registrada essa história para que nós aprendêssemos a confiar no Senhor e a obedecer a tua voz. Oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. A mudança de atitude de Jonas foi algo que foi forçado pelo próprio Deus. Na dureza do seu coração, Jonas desejava que Deus destruísse Nínive com todos os seus moradores, por causa dessa fama que eles tinham e por causa da sua perversidade, que de fato era real. Mas Jonas, recebendo a mensagem de Deus para pregar em Nínive, ele decide desobedecer e prefere morrer a exercer misericórdia. Ele pede que os homens naquele barco joguem ao mar para que a ira de Deus se aplacasse. Ele prefere morrer a testemunhar de Deus, prefere morrer a ver Deus agindo em misericórdia para com aquele povo. E Deus o leva a um esgotamento físico e emocional, ao extremo disso, para convencê-lo à obediência. Leva-o para o fundo do mar, para o fundo do poço, para mostrar quão profundo é o seu amor e a sua misericórdia. O Senhor nos conhece e nos achará. Por mais longe que a gente vá, por mais distante. O Salmo 139 nos dá muito bem a noção de quão profundo é o conhecimento de Deus. Eu vou ler esse trecho para os irmãos. Já cheguei aqui. Salmo 139. Vou ler do versículo 1 ao 10. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A tua destra me susterá e ainda lá haverá de guiar a tua mão. Muitas vezes, Deus nos guia também pela sua disciplina, e foi isso que aconteceu com Jonas. Não é raro Deus nos guiar com a sua vara. E Deus disciplina a quem ama, vemos isso em Hebreus 12. O Senhor corrige e açoita todo filho que recebe, lá em Hebreus 12, 6 a 8, diz essa verdade. E na sua angústia, Jonas ora. Jonas, pressionado pelo Senhor, ele cede. Já desfalecendo, ele ora depois de 3 dias no ventre do peixe. A oração dele está registrada no capítulo 2. E eu queria destacar aqui o finalzinho da oração, do 7 ao 10, diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Olha Jonas admitindo aqui a sua idolatria. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas promete, então, obedecer a Deus. Será que você já foi constrangido a orar? Eu já fui. Normalmente, quando a gente está angustiado, passando dificuldades, em sofrimento, a gente busca mais a Deus. Infelizmente, é a nossa natureza de procurar Deus mais intensamente quando estamos sofrendo, quando estamos angustiados. Mas quando passa o perigo, aí a gente fica mais tranquilo, vai relaxando. E é nessa segurança, nessa situação de tranquilidade, às vezes de abundância, aí é que mora o perigo. Paramos de orar, achamos que não precisamos mais de Deus, até que vem alguma dificuldade de novo, até que o inimigo nos derruba. E é ruim quando a gente é envergonhado, quando a gente é exposto à vergonha do pecado. Jonas se arrepende aqui, um arrependimento verdadeiro. Mas vamos ver que lá na frente ele precisava se arrepender de outras coisas. A caminhada cristã é assim mesmo. Nós corrigimos uma coisa aqui, continuamos seguindo ao Senhor. Lá na frente o Senhor mostra outra coisa. Nos abate, nos humilha. E o nosso papel é nos arrepender, levantar, corrigir, tratar e seguir. Seguir na caminhada cristã. Todos nós estamos nessa condição. Nenhum de nós é perfeito, todos temos pecado, todos nós precisamos nos aperfeiçoar. Quanto mais estivermos abertos a isso, quanto mais nós estivermos dispostos a corrigir nossos erros, com rapidez também nós nos levantaremos. E Hebreus 12 continua naquela informação, naquela verdade sobre a disciplina, que a disciplina no momento não é agradável, não traz motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico. E a gente, quando é exercitado nisso, produz frutos de justiça. Se fomos disciplinados, se estamos sendo disciplinados, precisamos orar e nos levantar, corrigir nosso passo e continuar no caminho. Quanto mais próximos de Deus, mais nós vamos enxergar nossos pecados, mais nós vamos perceber que somos indignos do Senhor. Mas o que fazer com isso? Fugir? Desobedecer frontalmente? Deixar de servir? Não, nada disso. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar nossos erros, de levantar a cabeça e continuar a nossa caminhada cristã. Jonas se arrependeu e decidiu seguir para Nínive. A pregação dele é o que tem assim, de mais curioso e interessante. Primeiro, ele testemunhou aos homens daquele barco. Vamos lá no capítulo 1, versículo 9 e 10. O testemunho dele está aqui nesses dois versículos. Depois que os homens pressionam, né, Jonas para dizer de onde ele vinha, porque que tudo isso estava acontecendo, ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha que verdade maravilhosa. Eles estavam ali numa tempestade E ele diz, eu sirvo ao Deus que fez isso aqui. Se ele fez isso aqui, ele pode resolver isso aqui da maneira bem rápida, se ele quiser. Foi ele que fez o mar. E essa tempestade está debaixo do controle dele. Os homens ficam possuídos de muito temor. Por quê? Porque um pouco antes, Jonas tinha revelado outra informação. Está no versículo 10. No finalzinho do versículo diz, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Esse é o testemunho de Jonas. Metade foi um mau testemunho. Metade ele disse, eu estou desobedecendo a Deus, estou fugindo de Deus. Fugindo de Deus é. Quando começa a tempestade, ele diz, olha, meu Deus é que está fazendo isso. Ele que criou o mar, a terra, toda essa tempestade vem dele. E por isso ele é jogado ao mar. Agora veja que essa pregação de Jonas, Deus fez uso de uma forma absolutamente surpreendente. Teve algumas implicações aqui e Deus age no coração daqueles homens de maneira muito maravilhosa. As consequências é que toda aquela tripulação se entrega a Deus. No versículo 14 diz, clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Eles começam a orar a Deus. Não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, cessou o mar da sua fúria. No versículo 16 diz, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e fizeram votos. Toda a tripulação se converteu. O testemunho dele em Nínive é mais surpreendente ainda. Capítulo 3 diz, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Seria necessários 3 dias. Jonas faz tudo em 1 dia só. Dá para perceber aqui um serviço muito mal feito, sem paciência. Pregou apenas um sermão. Repetiu esse sermão, talvez várias vezes, né, porque foi andando e pregando. O sermão tinha apenas uma frase. E essa frase falava apenas de juízo. Nada sobre graça. Era só condenação. E Deus faz uso disso de maneira absolutamente maravilhosa, surpreendente. Os homens creram. No versículo 5 do capítulo 3 diz, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei, o rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez mais. Fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Jejum por decreto. Até os animais. Ninguém escapou. E colocaram pano de saco até nos animais. Absolutamente surpreendente. 120 mil pessoas. 120 mil pessoas nesse movimento. Por incrível que pareça, Jonas foi o maior missionário e pregador de todos os tempos. Não existe outro que tenha, na sua atuação, convertido. Deus converte, né? Mas através dele, Deus converteu uma multidão de uma cidade inteira. Mais pessoas se converteram através de Jonas do que todo o livro de Atos. Isso me constrange, irmãos. Bastante. Olhando para nós, seria demais a gente pensar em um crente, por ano, para que a gente, pregando, trouxesse a fé, por ano. É demais pensar isso. Eu vou lutar, e vou pregar, e vou orar, para que Deus me use e converta por ano. Se a gente considerar nossa igreja, vamos considerar uma igreja de 100 membros, se cada um fizesse um desafio assim, Deus abençoasse, de fato, um crente por ano, cada um de nós trouxesse a fé, né, Deus trouxesse a fé através de nós, em 10 anos, por incrível que pareça, né, só fazer um cálculozinho, a gente chega a 100 mil convertidos. Em 10 anos, uma igreja de 100 pessoas, se cada um conseguisse um crente por ano, no segundo ano, a gente teria, no primeiro ano teria 200, 100 mais 100, no terceiro ano 400, isso nessa progressão em 10 anos, chegaríamos a 100 mil convertidos. Quase o número que Jonas, através de Jonas, Deus converteu em um dia. Irmãos, é às vezes de fazer vergonha, e eu me incluo aqui, o tipo de cristãos que estamos nos tornando. Parece que não cremos mais no poder do Evangelho. Eu sei que o mundo rejeita o Evangelho, o mundo persegue os crentes, mas talvez isso esteja sendo utilizado como um argumento para a gente deixar de fazer o que nós sabemos que precisamos fazer. Nós vemos aqui um profeta com o coração cheio de hipocrisia, como a gente vai ver no capítulo 4, mas que obedeceu a Deus, obedeceu à ordem de pregar, mesmo uma pregação assim, sem amor, sem misericórdia, mas que Deus fez uso disso e trouxe centenas, dezenas de milhares de pessoas ao arrependimento. Se as igrejas no mundo obedecessem a essa ordem, em pouco tempo todo o mundo teria conhecimento da mensagem de salvação. Deus fez uso de Jonas com uma mensagem tão curta, tão sem amor e misericórdia. Imagina o que, que Deus pode fazer com um crente fiel que tem um coração totalmente entregue ao Senhor em amor por a sua obra. A pregação de Jonas foi um sucesso, apesar de Jonas. Toda a tripulação do barco, toda a população de Nínive. Mas Jonas fica revoltado. Capítulo 4, versículos 1 a 5. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O que me impressiona aqui nesse trechinho é o nível de conhecimento que Jonas tinha sobre Deus, sobre o seu caráter, sua misericórdia, seu amor, em relação aos que vivem nas trevas, porque ele diz: tu és clemente, misericordioso, e detalha. E por incrível que pareça, mesmo com esse conhecimento todo, ele ainda guardava no coração a esperança de ver Deus destruindo Nínive. Quanta dureza, irmãos! Quanta dureza de coração! Dá até para dizer: Jonas, teu coração nem bate mais, de tão duro que é. Mas não vamos bater muito em Jonas, não. Vamos olhar para o nosso coração também. O nosso coração tem seus problemas. É razoável a tua ira? Deus pergunta. Ou seja, é como se dissesse: Jonas, teu coração não bate mais. Mas vamos para a sua cabeça, vamos, né, usar a sua mente, talvez tenha alguma esperança. O raciocínio aqui é óbvio. Era mais ou menos assim: olha, eu sou judeu, Deus havia mostrado na história sua misericórdia e compaixão com Israel. Eu também, óbvio, fui alvo dessa misericórdia. Então, o segundo raciocínio seria: eu preciso ter coerência com isso e mostrar misericórdia. Ademais, eu sou profeta, tenho a função de pregar arrependimento para os pecadores e pregar para que sejam orientados por Deus. Mas parece que Jonas também perdeu o raciocínio. Ele não consegue usar a razão daqui para frente. Tem um coração, mas é duro. Tem uma mente, mas está embotada. Aqui ele começa a se tornar claramente num tolo. Provérbios 21:30 diz: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não existe argumento que eu possa usar contra o Senhor para justificar a minha desobediência. Pode ter a melhor lógica humana, melhor lógica, melhor explicação, mas se for contra a vontade de Deus, isso não é sabedoria, nem conselho. Pode ter a melhor justificativa, mas se for para desobedecer e desonrar a Deus, nada vale. Se Deus mandou, não questione. Não se explique. Não tente trazer argumentos para desobedecer. Jonas não argumenta e se afasta. Vai ali, prepara um enramado ali, tem uma plantazinha crescendo, ele fica embaixo para ver se Deus mudaria de ideia e destruiria a cidade. E aqui Deus traz uma nova lição para Jonas. Bom, Jonas já tinha passado por uma hidroterapia, já tinha sido submetido a uma dieta do peixe, e agora ele vai tomar um banho de sol. Lá no capítulo 4, então, versículos 6 a 11. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo. Vou deixar aqui bem destacada essa expressão, em extremo, por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Dá para ver que ele estava gritando aqui só pelo texto. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas precisava se arrepender novamente, agora não por causa de desobediência, porque ele de fato obedeceu, mas por causa do seu coração incompassivo, para não dizer cruel. E Deus expõe Jonas ao ridículo para o próprio Jonas. Um coração egoísta, endurecido, irracional. E usou para isso a lição dessa planta. Só um parêntese, Deus usou a pregação de Jonas, mesmo com o coração dessa forma. E usou de forma maravilhosa. Então, o coração não funcionando, a mente não funcionando. Então, Jonas vai ao extremo dessa irracionalidade por causa da planta. O que a gente percebe, irmãos, é que o coração do homem, ele é assim mesmo. Ele é assim, entregue a muita irracionalidade. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Calvino dizia: o coração é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Jonas precisava se arrepender, mas o seu coração e a sua mente estavam totalmente embotados. O verme faz aquela planta secar, o sol e o calor deixam Jonas irado, muito irado. Pede a morte e diz: é razoável essa minha ira. Sem coração, sem mente, Jonas é um completo tolo. Um tolo, Jonas. Quase fazendo declarações de amor para uma planta, enquanto milhares de pessoas estão ali prestes a serem destruídas e ficarem eternamente separadas de Deus. Eu sei que há pessoas que conversam com plantas, mas não é o caso aqui. Aqui é o caso de alguém que está com o coração corrompido, totalmente egoísta e cruel, indiferente à morte de milhares de pessoas. Tem compaixão de uma planta, mas falta compaixão de uma população inteira e muitos animais. Voltar à racionalidade seria fácil para nós, olhando de fora, era simples. Jonas, você teve misericórdia da planta. A planta é menor do que animais e do que seres humanos. Você, Jonas, recebeu misericórdia da parte de Deus. Deus tem misericórdia de pessoas perdidas. Você é um profeta. É sua função falar a vontade de Deus. E para isso você precisa também ter compaixão. Ser coerente, minimamente coerente com a compaixão que você já recebeu. Mas a ira havia dominado o coração e a mente do profeta. O livro termina de maneira bem súbita, com o silêncio de Jonas. Como se Deus dissesse: Jonas, agora não tem mais nada. Tentei mover seu coração, você está fechado. Tentei te levar à racionalidade, não adiantou. Te expus ao ridículo, agora é com você. Provavelmente foi Jonas que escreveu o livro. E a forma como foi escrito, dá para perceber que Jonas se arrependeu, sim. Jonas se arrependeu. Por algum motivo ele não registrou isso. Jesus usou essa história para alertar. Alertar os incrédulos da sua época. Eu queria que a gente fosse lá em Lucas 11. A partir do versículo 29 ao 32. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. Nós somos crentes. Pode ser que a gente pense: não, esse texto não se aplica a mim. Afinal, eu já me arrependi, já fui salvo por Jesus Cristo. Mas será que não haveria outros motivos para a gente se arrepender? Afinal, o próprio Jonas precisou de arrependimento duas vezes nessa história. Irmãos, nós temos a Bíblia completa, diferente da de Jonas, que não tinha. Temos a igreja. Temos as ordens de Jesus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Jesus ainda acrescenta no último versículo do livro de Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lá em Atos, Jesus também fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós ouvimos três pregações aqui por semana, regularmente. Nós temos seminários na cidade, presenciais e online, e ainda temos dificuldade para crer e obedecer ao Senhor. Crer e obedecer ao Senhor. Será que isso não dá um frio na espinha quando pensamos nas palavras que aqueles ninivitas vão se levantar e julgar a incredulidade daqueles que ouviram a pregação de Jonas? A incredulidade daqueles que ouviram a pregação de Jesus, no caso. E nós temos ouvido a pregação de Jesus semanalmente aqui. Semanalmente, a palavra é exposta e pregada. Nós temos a Bíblia em casa e podemos ouvir, ler as palavras de Jesus diariamente. Será que a gente acha que essa advertência aqui não tem nada a ver conosco? Com certeza, enquanto Jonas pregava naquele dia, atravessando a cidade, deve ter cruzado com centenas de pessoas nas ruas, pessoas em completa perdição, nas trevas do pecado. A cegueira espiritual daquelas pessoas, daqueles homens, mulheres e crianças, não comoveu a Jonas. Ele continuou duro, cruel, para não dizer cruel, né? Obedeceu, mas sem amor, sem compaixão. Mas obedeceu. Quantas pessoas a gente cruza aqui em Fortaleza? Quantas crianças a gente vê brincando no nosso bairro, na nossa vizinhança? Quantas pessoas a gente cruza no Rio Mar? Quantas crianças moram aqui nas comunidades ao lado da igreja? Quantas dessas sofrem violência, privação de alimento e andam tateando na escuridão espiritual, buscando alguma esperança verdadeira? Será que isso não mexe com o nosso coração? Vamos usar a razão. Vamos usar a razão, já que talvez o coração não pulse como deveria. E a razão é simples também. Eu era pecador, mas conheci o Evangelho, Deus usou de misericórdia para comigo, me salvou e me deu a ordem de pregar esse mesmo Evangelho. Eu deveria ter coerência e obedecer, e pregar essa mesma mensagem de salvação que eu recebi. Será que nem assim eu consigo? Nem o coração e nem a mente entendem isso? Será que meu coração e minha mente estão também embotados? Será que Deus vai precisar me expor ao ridículo para que eu me arrependa? Precisamos acordar, irmãos. Eu falo isso me incluindo também. Precisamos acordar para deixar o Evangelho arder em nosso coração e amolecer esse coração. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê e se submete ao Evangelho. Jonas não registrou aqui nada depois que foi exposto ao ridículo por Deus. Talvez achasse dispensável. Mas esse silêncio de Jonas certamente não foi um silêncio de indiferença. Não foi indiferença. Que não sejamos nós os indiferentes diante de um mundo perdido, de parentes perdidos, de vizinhos perdidos, de crianças perdidas no nosso bairro, tendo em nossas mãos o poder para a salvação, o Evangelho. Aos que são fiéis na pregação do Evangelho, a palavra de Deus diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, Isaías 52:7. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Salmo 126, 6. E aos que não se entregaram ainda à mensagem de salvação, eu deixo essa mensagem final. Não endureça o seu coração diante da maravilhosa mensagem do Evangelho. Renda-se ao Todo-Poderoso e se arrependa. Peça perdão pelos seus pecados e creia na obra de salvação de Jesus Cristo. Não sabemos quantas chances ainda o Senhor nos dará. Os ninivitas tiveram apenas uma. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça esse evangelho arder em nós e nos motive a pregar em obediência à sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja, Senhor, porque Tu és Deus misericordioso, paciente conosco. Sabemos que somos falhos, Senhor Deus, como portadores da Tua mensagem de salvação. Deveríamos pregar mais. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos servos fiéis, servos que Te alegram, servos que se alegram também com outros que se arrependem e aumentam a Tua família de salvos. Oramos assim, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.